Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Gente Nossa, programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, atuando na construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura.
Em sua terceira edição, o Gente Nossa recebe 10 convidados homenageados, apresentando a vida e obra de cada um deles. Verdadeiras expressões culturais que marcam a história do nosso povo. Eu sou o George Silva.
E eu sou o Jordani Matias. O Gente Nossa está apenas começando. Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. Gente Nossa, hoje tem o prazer de receber Astier Basílio. Muito bem-vindo, viu, Astier?
Obrigado, Jordani. É um prazer estar aqui no Gente Nossa, ser Gente Nossa, como o programa já sugere esse título tão convidativo. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui.
Vamos conhecer um pouco mais da sua vida, da sua obra também, né? Astier Basílio da Silva Lima, se considera um pernambucano de Campina Grande. Nascido em 1978, na cidade de Vitória de Santo Antão, no vizinho estado de Pernambuco, foi exportado para Campina Grande e depois adotado pela capital João Pessoa. Filho de Sebastião Basílio de Lima, o Tião Lima, grande repentista aqui de Campina Grande, aos 14 anos publicou o seu primeiro poema e aos 18 o primeiro livro intitulado Sonetos Soltos ao Vento. Astier é poeta, jornalista, escritor, crítico literário e dramaturgo.
Ele também é autor de 11 livros, entre eles Finais em Extinção. Conquistou o prêmio Correio das Artes em 2009. Em 2011 foi premiado com o seu livro de contos, Varadouro, Varadouro, no prêmio Edições Funesc, Paraíba. É autor de folhetos de cordel, dois deles em parceria com Braulio Tavares e Glauco Matoso. O Gente Nossa hoje recebe o Astier Basílio.
Se desfiou, sangram meus dedos.
Astier, vamos começar conversando sobre essa questão aí, pernambucano de Campina Grande, que história é essa?
Quando geralmente me perguntam a respeito de onde eu vim e tal, eu evito falar de escrever, nasci e tal. Eu sempre digo, eu sou de Campina Grande, porque vim pra cá com um ano de idade e eu não tenho raízes, ligações com a cidade em que eu nasci, apesar de ter uma ligação espiritual, simbólica e cultural com o estado de Pernambuco, mas toda a minha base de formação é Campina e eu sempre escrevo, adotei essa postura de dizer sou de Campina Grande. É quase como uma identidade secreta.
Mas como foi isso? Os seus pais são pernambucanos, são paraibanos? Explica pra gente essa história.
Meu pai, ele trabalhava na construção civil, numa empresa chamada Contenobras, que depois foi incorporada à Companhia Estadual de Habitação Popular, CEAP, e houve a obra de saneamento dessa cidade, Vitória de Santo Antão, e ele foi com um contingente de funcionários para realizar a obra de saneamento básico da cidade. E por conta disso eu nasci lá. Mas quando a gente completou um ano, quando eu completei um ano de nascido, já estava morando em Campina Grande. Então, não tenho parente lá para visitar, não tenho nada. Só a referência que eu acabei criando é porque eram três irmãos em casa e, em geral, três homens, aí se cria rivalidades, assim, rivalidades saudáveis, né, irmão? E pelo fato de eu ser o único de não nascido na Paraíba, então acabei incorporando isso como uma coisa positiva e afirmativa diante deles. Então, uma referência pessoal nesse sentido. E pelo fato de ser a cidade também que nasceu Osman Lins, um grande escritor, dramaturgo, autor da peça Lisbela e o Prisioneiro, que foi bem conhecida no no país após a adaptação do Guel Arraes. Então, eu gosto de dizer, quando falo de Vitória, que sou conterrâneo de Osman Lins, grande escritor.
O seu pai, Tião Lima, ele era repentista aqui de Campina Grande?
É natural.
Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Meu pai
é
natural de Patos, sempre sempre gostou de atuar nessas duas áreas. Sempre se virou fazendo muitas coisas. Rádio, cantoria, era uma pessoa criada na zona rural. Veio para Campina Grande e desenvolveu uma série de atividades. Além da cantoria e o rádio, essas duas atividades juntas, ele fez o programa na antiga Rádio Sociedade, que era Cariri, pertencente aos associados, uhum. E um programa com cantoria. Fazia folhetos de cordel e era também fotógrafo. E trabalhava como funcionário público na empresa de habitação popular, que é a SEAP, com essas atividades todas. Então, hoje ele se já está mais de 30 anos com um programa de rádio e também desenvolvendo atividades como poeta. É o presidente da Casa do Cantador, já com alguns mandatos consecutivos. Ele, de alguma maneira, eu acabei herdando dele essa veia de comunicação e também de poesia.
Desculpa, Jorge, aqui rapidinho para a gente não perder o fio da meada, né, como diz a história. Na sua infância, então, o seu pai teve influência na sua formação. Como é que se deu isso?
Além dele, o irmão mais velho dele, Manuel Basílio de Lima, era um cordelista e poeta. Ele, radicado em Pernambuco, na cidade de Caruaru, depois Pesqueira e Belo Jardim. Ele era muito prolífico, ele escrevia muito folheto e cordel. Basicamente, era uma das bases do sustento dele. Então, na minha infância, a gente recebia muito as cartas com os folhetos atuais dele, geralmente folhetos nos quais ele fazia referência com a realidade, folhetos de cordel sobre os planos econômicos da época, situação de caristia e tal, bem combativo. E tanto ele, desse lado, com os folhetos me enviando meu tio e cantando, como meu pai em casa também, foram grandes bases de referência e guias que me orientaram, serviram de inspiração para o caminho que eu acabei seguindo na cultura.
Muito bem, aí no caso você aos 14 anos publicou o seu primeiro poema, na verdade. Como foi essa primeira composição?
Com 14 anos eu descobri, veio para o Festival de Violeiros daqui um escritor chamado Enio Teodoro Vanck. E ele era autor de cartilhas que ensinavam a versificação, ele era do Paraná, já faleceu. Me caiu, ele estava na comissão julgadora, e o meu pai também estava na comissão julgadora. Por conta disso ele acabou oferecendo alguns livros, entre os quais ABC do Verso da Trova. Quando eu peguei aquele manual de versificação, eu exercitei as linhas que estavam definidas ali e comecei a praticar e escrever poemas. Meses depois, na época eu estudava no Colégio Alfredo Dantas, é natural que você escreva um poema e de alguma maneira isso acaba se disseminando entre os colegas. Houve um poema que eu fiz que ficou afixado no quadro de redações de lá da escola, e a diretora do colégio, Lígia Loureiro, gostou muito do texto. Como ela era conhecida do editor de um suplemento que havia na época do Diário da Borborema, extinto Diário da Borborema, Ronaldo de Noá, também de saudosa memória, ele era editor da revista Tudo, suplemento que existia encartado aos domingos na edição do Diário da Borborema. Então ela apresentou o poema para o Ronaldo de Noá, ele gostou, e daí que foi a publicação do meu primeiro poema. Tinha 14 anos, fiquei imensamente feliz com aquilo, e de alguma forma certo presságio, porque a literatura veio junto com o jornalismo, foi publicado num jornal, e foi uma satisfação imensa. Me lembro que eu vim da praça onde eu comprei o jornal para casa, morava na Tiradentes correndo, feliz e tal.
Então, nessa questão da infância, como era o Astier na escola, com essa questão da elaboração desses poemas, Da participação dos colegas em sala também, como era?
Antes de fazer poemas, eu desenhava. Eu tinha uma aptidão muito boa para desenhar. Então, às vezes, as redações eram ilustradas e eu era requisitado para desenhar a ilustração das redações. E meu primeiro trabalho, mesmo como artista, foi assinando como Astier Lima, eram ilustrações de capas de folheto do meu pai. fiz ilustração de 3 ou 4 folhetos dele antes de publicar o meu e antes mesmo de publicar qualquer coisa em poesia. Então era alguém que tinha aptidão para desenho, fazer caricatura dos professores e tal, mas não segui por esse caminho, não enveredei por isso. E quando comecei a fazer poemas, aí tinha as colegas pediam para escrever nas agendas, aquelas coisas todas. As professoras de português se incentivando, em geral as professoras de literatura sempre incentivaram muito, e culminou com uma grande incentivadora, que foi na época que eu já estava próximo de lançar meu livro, que ele já tinha muita publicação. Foi no Estadual da Prata com a professora Ninfa Macedo. Então, além dela ler, dela me estimular, ela me apresentou autores contemporâneos. Isso foi imensamente significativo para eu compreender que havia autores vivos, autores escrevendo e gente... Porque, em geral, quando você está na escola, a referência que você tem é o que está no livro, né? Autores que morreram, referências do passado. Porque a poesia contemporânea, ela é muito difícil de você localizar. Tem os seus caminhos próprios e eu não tinha acesso a eles. Então, a presença de Ninfa, nesse momento, foi fundamental para mim, para apresentar autores novos e apresentar também crítica literária. Eu comecei a comprar jornal para ler crítica literária. Isso foi muito importante.
Ainda nessa questão do poema, você lembra qual foi o título, algum trecho mesmo desse poema?
Lembro. O poema chama-se Genocídio. Tinha a ver com um episódio que aconteceu na tribo Yanomami. Na época, eu lembro, e era um poema muito na linha da imitação de Castro Alves, que era uma grande referência minha. Era um autor que eu tinha como referencial. Então eu lembro no estrofe que era assim: Rio dos antepassados, das vidas que foram embora, olha os corpos massacrados, de tristeza então chora, pelos mortos da batalha, flores sirvam de mortalha, beleza cubra a feiura, ó manto verde sagrado, escutas o meu legado e sirva de sepultura. Então, é imitação plena de Castro Alves. Mas quem começa imitando. E eu acho importante, em determinado momento, para quem desenha, para quem faz qualquer coisa, para quem canta, ter um modelo a partir do qual ele repita, até ele encontrar a própria voz, encontrar a própria dicção. Foi assim que aconteceu comigo, como deve acontecer com muita gente, com quase todo mundo.
Aos 18 anos você publicou o primeiro livro, né? Sonetos Soltos no Vento e Outras Poesias. Está aqui a edição Escaravela, de 1997,
97.
Né?
Século
passado. Basílio, poeta das sensações. Olha, coisa maravilhosa. Quais as características desses teus sonetos?
Esse livro tem muito referência do que eu lia na época. As escolas que eu conhecia, simbolismo, parnasianismo, romantismo. E principalmente um manejo e um domínio da técnica de diversificação, de versejar, né? Não aconselho a autor jovem publicar, não, porque em geral ele acaba se arrependendo. Foi muito importante para mim, para minha vida, publicar esse livro, para conhecer o mecanismo de produção editorial e tal, mas é evidente, como que quase todo autor que publica muito cedo, você tem receio do ponto de vista de percursos estéticos que são obtidos. Mas foi muito importante.
Por essa questão mesmo dessa publicação que você fez ela cedo, teve alguma dificuldade? Alguém te orientou nesse sentido?
Pois é, né, é nisso que eu reitero a importância do lançamento, porque eu entendi como é que funcionava o mercado editorial, entendi como é que funcionava o lançamento, entendi que... Porque geralmente quando o sujeito lança o livro, ele acha que todo mundo vai se interessar por ele, porque, vê só, você edita um livro, publica, é um acontecimento para a sua vida, mas não é para a vida das outras pessoas. Então, até ter essa distinção em relação a isso, você tem que experienciar o momento do lançamento. E, ao fim e ao cabo, você descobre que, basicamente, quem vai para o lançamento e comprar seu livro são as pessoas muito próximas a você, muito ligadas a você.
Então, para você, isso aqui foi o primeiro passo?
Foi o primeiro passo. Foi importante nesse sentido. Do ponto de vista do que eu me consolidei como artista, como poeta, se eu tivesse de publicar depois, publicaria depois, porque muito do que foi obtido aí nesse momento foi abandonado e tal. Mas não vou mal dizer o livro, não, porque ele... Mas naquele momento que você estava falando, acabei não te respondendo. Você descobre que não existe editor, você descobre que você tem que bancar seu livro, você tem que vender seu livro, você tem que, ao mesmo tempo, além de escrever, ser produtor. Uma série de outras atividades têm que ser desenvolvidas por você mesmo durante a feitura e o ato do lançamento. Coisas que só se descobre fazendo.
Pronto aí, Achê?
Pronto. moto.
Vamos então ouvir aqui.
Vou ler um poema que é em homenagem à cidade, de um personagem muito importante da cidade, da geografia e sentimental da cidade, que é o Bill do Violão. E em seguida eu vou ler um trecho, porque o poema é um pouco extenso, chamado Romanceiro da Borborema. Eu vou começar com o poema do Bill do Violão. Está no meu livro Antimercadoria, que foi lançado em 2005. O meu Quixote usa boné, com o número de algum político. As havaianas do seu pé têm duas cores e um mesmo tipo. Para mim, a alma do calçadão inicia em Bill do Violão, com seu instrumento habitual e o proseado que se encurta em seu sorriso de sonrisal. O sonho sopra como palha, tocando nele, e o resto é paia, como ele mesmo diz. Eu vou ler um trecho aqui do Romanceiro da Borborema. Dobro o beco das boninas e o tempo esfarela as curvas das esquinas que desabam já de uma memória adúltera. E o futuro provisório não sabe até quando dura. Ah, livraria pedrosa. As três irmãs se acumulam na ilusão mais concreta que a modernidade insulta. E no azul destes olhares que a mesma calçada ocupam, a voz toca os infinitos, Raimundo as fora ainda os cruza. Com o chapéu preto amassando um soneto, uma ranhura, Campina pouca de ontens, no que tu faltas és múltipla. É voelo de Ramalho, que de alto engenho cura, voz que ispa os sóis arcaicos de ibérica literatura, cujos raios são cordéis que um violino inaugura, quando o passado improvisa, feira de palco e labuta. É isso, o poema prossegue percorrendo a memória inexistente e resistente dessa cidade que a gente ama tanto, que esse continente que é a Serra da Borborema.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
E a gente segue conversando com o Assis Basílio, nosso homenageado, convidado homenageado hoje, conhecendo um pouco da sua vida e da sua obra. É, a gente sabe aqui, nós separamos algumas músicas para exibir durante o programa. É, você faz parcerias, nós vamos conversar um pouco ainda sobre isso. Uma dessas músicas que você trabalhou na letra dela, né? É a música Listinha, que é cantada por Érica Maria. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa música, né? Sobre essa composição.
A Listinha é a única canção que eu fiz de letra e música, minha estreia como...
A música também é
sua? A música também é minha. É cantada pela Érica, grande parceira, com quem eu desenvolvi estou desenvolvendo um projeto chamado Recital Tinha Fé. A gente apresentou mês passado no Empório, em João Pessoa. Pretendemos vir aqui para Campinas e prosseguir com esse trabalho, em que trabalhos nossos, composições minhas, com ela, em parceria com ela, junto com o poema, são apresentados no mesmo espaço. E o Listinha foi, na verdade, era a lista das coisas que eu gosto nela. A gente teve uma história mais próxima e essa canção é um testemunho, um retrato disso aí, né? Eu tô listando as coisas que eu aprecio nela. É uma canção que é muito referencial. Acho que basicamente eu fiz só para ela e tenho para mim que só ela entende na sua inteireza completa. Em geral, a gente procura, quando vai fazer música, que o sentimento destinado a uma pessoa sirva para as demais. Nesse caso, eu não quis, não. Foi basicamente para homenageado.
Então, vamos ouvi-la?
Vamos lá.
Vamos lá, então.
O batom faz rosas em seu riso, tênis colorido, paz a preta por ter. Um mar de Manaíra resumindo seu rosto. No risco do lá longe verde eu vejo você. A mandala se movendo em seus ombros. Me cita o Chapolin e quando eu chamo de Fê. Lenço no cabelo, lia luzando os olhos. A borboleta dança em céu de azul, bebê. Fugir no faroeste que vai haver. Enquanto a sinfonia brinca de amanhecer. Fugir no faroeste que vai haver. Achar na diligência um lugar pra se perder. Fugir no faroeste que vai haver. Enquanto a sinfonia brinca de amanhecer. O batom faz rosas em seu riso. O mar de Manaíra, resumindo, no risco do lá longe verde eu vejo você. Lenço no cabelo aluizando, fugir no faroeste. Que vai haver?
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Depois da listinha, a gente segue conversando aqui com o Achie Basílio, né? Falando um pouco da sua infância, adolescência, seus primeiros passos aí no mundo da poesia, né, Jorge Silva?
Isso mesmo. Eu tenho mais uma pergunta para a gente voltar nessa questão da infância. Tá. Na escola, como era a questão dessa criação dos poemas com os seus colegas? Porque a gente percebe que ainda nas escolas, geralmente quem desenvolve esse tipo de trabalho, às vezes fica até com vergonha de mostrar o trabalho que realiza. Então, com você, como é que foi essa questão? Tinha aceitação dos colegas ou também escondia também? Como era?
Eu sempre fui muito exibido. Sempre fui muito vaidoso. E nesse sentido, eu sempre tive uma... No ponto de vista da época da escola, tinha facilidade de me expressar, então, geralmente, tirava uma boa nota nas disciplinas em que era necessário fazer a defesa do trabalho, sempre era requisitado para estar junto com ele. Então, por conta disso, de alguma forma, nunca tive muito embaraço, não, por conta da minha própria personalidade, na época de ser mais solto e tal. Mas, em geral, é estranho porque a primeira plateia que você tem é a plateia da escola, né? E a escola é o meu retrato do mundo, ela tanto tem de beleza como tem de crueldade. Mas o que eu tenho a dizer nesse sentido foi muito significativo. E se houve coisas que não foram muito boas, elas foram em menor escala. As positivas foram muito maiores. O incentivo das colegas que pediam para xerocar, para escrever, que afirmavam que você era poeta. Então,
caso, a escola só ajudou.
Nesse caso, sim. Porque eu acho que era só eu que escrevia na época na minha escola. No Estado da Prata, não. Já havia algumas pessoas que escreviam. E a gente formou até uma revistazinha, eu lembro. Então, nesse sentido, a escola foi muito importante, muito positiva. Eu tive muito mais referência positiva do que de outra ordem.
Achei, falando ainda em escola, né, pegando esse gancho aí, como é que você enxerga o ensino hoje? Na sua opinião, o que precisa mudar nesse sentido, né? Para que as pessoas tenham, as crianças e os adolescentes, os jovens, tenham mais contato com a poesia, com a escrita, com essa criatividade toda, né?
Acho que é uma série de fatores que são necessários para que haja uma intensificação desse conhecimento da produção contemporânea. Por um lado, eu acho que é necessário que as disciplinas nos cursos de letras, porque um professor ele não pode dar o que ele não tem. Então, se o aluno de letras ele não é, pela grade curricular, apresentado à produção contemporânea, ele não vai ter como passar isso para os seus alunos. Só salvo as exceções daqueles que têm individualmente esse conhecimento. Mas é importante que seja uma base formativa. Para não ficar apenas nesse dado, eu acho que também é interessante para o autor que produz hoje em dia se preocupar muito com a recepção. Tentar saber para quem está falando. Porque muitas vezes o poeta contemporâneo fica muito restrito aos seus próprios pares, aos seus próprios códigos, às suas próprias tribos, e acaba fazendo uma poesia que não tem muita comunicação. Nesse sentido, ela é desinteressante. Eu não sei como resolver isso, nem apontar, mas eu acho que, de alguma maneira, é interessante pensar nessas duas perspectivas, tanto da base de formação do professor, como do próprio autor também, que é importante ele saber para quem está falando e levar em consideração isso.
Gente, vamos fazer só um pouquinho de silêncio aqui no estúdio, porque desconcentra tanto quem está falando, quem está perguntando aqui. Olha só, a gente continua conversando aqui com o Achie, Essas primeiras experiências, achei, que você teve, né, com os poemas, escrever, elas já te deram uma ideia assim, caramba, o que é que eu vou ser mais tarde quando eu crescer? Já te deu assim um norte, né, para que você chegasse no jornalismo, ou não tem nada a ver com isso?
Tem muito a ver. De alguma maneira eu sabia que eu estaria vocacionado para fazer alguma coisa ligada com a arte. Uma coisa que eu queria muito fazer era cantoria, né? A capacidade de improvisar. E tentei tardiamente depois, com 25 anos. E hoje também desenvolvo, mas não na perspectiva de encarar isso como algo profissional. Algo. Justamente porque a cantoria de viola exige uma dedicação exclusiva, um trabalho exclusivo, e eu não quero nenhuma atividade que me limite a que eu trabalhe só nela. Não consigo me ver fazendo uma coisa só. E a cantoria exige exatamente isso, porque além de cantar, você tem que desenvolver uma política de realização de eventos, estabelecer parcerias entre outros colegas, demarcar seu nome. Isso demanda uma exigência de tempo integral. Naquela época, o fato de ter aptidão com a literatura, e na época da escola, com disciplinas de humanidade, geografia, história, português, me encaminharam para a área de comunicação. O fato de conviver com meu pai, que apresentava programa de rádio, não ser na área jornalística, mas na área de comunicação, de alguma maneira também influenciou dessa forma. A gente acaba tendo que trabalhar com as referências que tem. Então, pelo fato de trabalhar com a palavra, eu fiz vestibular para letras e para comunicação. Durante um bom período, eu cursei os dois cursos. Até que intensifiquei comunicação para me formar e, por questões profissionais, tive de ir a João Pessoa e não consegui dar conta do curso, que ficou pela metade. Eu paguei as disciplinas equivalentes à metade do curso. Mas sim, determinou diretamente o fato de, na adolescência, ter contato com a literatura, com a poesia, encontrar uma atividade profissional com a qual eu me aproximasse daquilo que eu gostava. E foi um grande erro, porque letras, para quem gosta de literatura, não tem muito a ver. Se fosse possível dar conselhos para alguém, e se eu tivesse a condição de me informar na época, eu não teria feito curso de letras. Porque, de alguma maneira, burocratiza o prazer. Se eu fosse fazer um curso em que eu tivesse mais proximidade com a literatura, eu faria ciências sociais. Tanto é que na época que eu fazia letras, era com essas pessoas que eu lidava mais diretamente. Era a minha turma, era a turma de ciências sociais, porque eram pessoas muito mais interessantes. Elas se interessavam por questões palpitantes do dia a dia e tal. Eu me dava muito melhor com eles, porque de alguma maneira letras acaba sistematizando demais. E eu estou falando pela minha experiência, não estou dizendo que... E na época em que eu cursei, né? Não tenho como demarcar isso como algo definitivo hoje, que o curso é chato e tal. Mas eu, pelo menos alguém que tem aptidão, vocação para a literatura, eu colocaria uma pergunta nele, se realmente esse curso seria o eficaz.
Jornalismo, então, te abriu assim para... te abriu novos horizontes, nesse sentido, dentro daquilo que você gosta, que é a poesia?
Sim, porque... eu tive sorte de, ainda na época de estudante, começar a escrever para jornal, colaborar em jornal, numa condição que, olhando hoje, depois, que tive uma condição de privilégio, que era nas sessões de opinativo, nos cadernos de cultura reflexivos da época que existia. Na época, o jornal União tinha um caderno chamado Ideias, em que havia produção de reflexão sobre música, cinema, literatura. Então eu comecei a escrever crítica literária naquela época de estudante. Nesse caso, eu comecei a demarcar um espaço que eu queria atuar desde a época de estudante. Então, quando eu fui para trabalhar em redação, de alguma maneira já tinha uma reputação iniciada, construída pelas pessoas que liam os jornais da época. E isso foi importante. Eu tive a sorte de poder trabalhar em caderno de cultura, sempre trabalhando em caderno de cultura. Durante a minha carreira de jornalista que eu desenvolvi aptidões para trabalhar em outros cadernos. Trabalhei em esporte, trabalhei em política. Fiz quase tudo em jornal.
Você, no caso, nessa construção da sua trajetória, dessas escolhas, como é que foi a participação da família? Você já falou que seu pai influenciou, de certo modo, também para seguir esse caminho. Mas quem mais, além dele, estava com você nessas escolhas? a quem você podia recorrer até também com relação a dúvidas.
Eu vou até complementar. Você teve outras referências na família, além do seu pai?
Então, na minha família meu avô era analfabeto, meu pai conseguiu estudar com muita dificuldade, então eu venho, o barro de que eu sou feito é um barro bem fundamental, pessoas pobres e tal. Então não era muito comum ter na minha família pessoas com formação universitária, então de certa forma foi desbravador nesse sentido, então não tinha muita referência de alguém que pudesse me orientar nesse sentido. Por conta disso, foi muito inaugural, né? Fui o primeiro filho a se formar. Dos netos também tem aquela coisa de quem ia ter uma formação universitária. Dos meus tios ninguém tinha. Na minha família ninguém tinha formação universitária. Então era importante, e tem uma expectativa muito grande e um apoio muito grande nesse sentido, de que era importante estudar, era importante ter uma formação. E nesse sentido, por conta disso, né, de ser inaugural para a família, eu obtive apoio. Mas eu obteria apoio se eu tivesse escolhido qualquer outra área do conhecimento, tanto letras como comunicação, né? Então nesse sentido foi muito importante eles todos. E pelo fato de não terem a oportunidade que me deram, o apoio foi bem maior. Lembro que a gente ouvia muito isso na infância, de não ter, no dia da criança não ter um brinquedo, mas por conta disso, de investimento na educação, da base de formação da gente, que era escolas particulares, era muito caro, enfim. Então meus pais me deram o que eles não tiveram, e eu tentei da melhor maneira possível honrar ao sacrifício deles.
Neste momento nós vamos ouvir mais uma música muito legal, que também é composição aqui do nosso querido Astier. No meu Chevette não, fale pra mim um pouquinho sobre essa música. Forrozinho bom, né? No clima do São João.
E tenho, fiquei muito feliz que os meus versos estão sendo cantados pela Lucy Alves, que eu tenho uma grande admiração por ela. E o Clã Brasil também está acompanhando. E o meu parceiro, que foi quem me apresentou pro mundo da música, que me colocou, me apresentou para outros parceiros, foi o Xixo Medeiros, com quem eu venho trabalhando de modo muito sistemático. E no último disco a gente fez 3 músicas juntos, entre as quais o meu Chevette Não, que eu vou dizer, dá o crédito. Eu gosto muito de trabalhar com a melodia pronta, quando me dá uma melodia e eu coloco a letra. Há quem acha que isso é mais difícil, mas é a forma como eu prefiro trabalhar, porque eu me submeto exatamente ao que o meu parceiro quer e tento descobrir o que é que aquela música conta. Mas nesse caso não. Ele chegou para mim e disse, olha, o refrão tá pronto. Eu quero que você fale sobre os forrozeiros de Campina Grande. Quero homenagear a sua cidade. Já está aqui, você faz isso, fala de fulano, fala de Beltrano, está tudo bem. E basicamente, nesse caso, eu segui as orientações dele. Toda a idealização dessa letra foi do Xixo Medeiros. Olha, é um forró, eu quero falar de fulano, quero falar de Beltrano, homenagear os grandes forrozeiros de Campina Grande e ver o que é que sai. E foi o que eu fiz. Em geral, ele não dá muita determinação desse jeito não, mas nesse caso a música já veio pronta para eu fazer a letra, e eu fiz.
Eu sou lá de Campinas, sou o Cava da Peste. Muito bem, vamos ouvir então Xixo Medeiros, Lucy Alves e Clã Brasil com a letra do Astier aqui no meu Chevette Não.
Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu chevette. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu chevette.
Com meu chevette fui danado pra Campina. E no meio da festa junina eu gritei, sai leão da frente. João Gonçalo chegou pedindo bico. Quando deram a lavanda com marinês e sua gente, quebrou o carro, botaram ele de banda. Mas assim ele não anda, se for no parque do povo. Que lhe cantou, seu corpo reviado, deixa tão carregado que o carro pegou de novo.
Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu chevette. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não
não vou deixar você entrar no meu Chevette.
O meu Chevette, onde chega ele detona. Seu motor é uma sanfona, requebrando no baião. Vai forró do Catola é pra Malvina. Sem álcool nem gasolina, turbinado em gozagão. Com Zé Calixto masticando o Zé de baixo. Eu aumento quando acho que alguém pensa que isso é dance. Com o gemido da sanfona de Sivuca, eu ultrapassei um Fusca por detrás do Campinense.
Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu chefe. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu chefe.
O meu tweet ficou com Oswaldinho, estando com Dominguinhos e com Jackson do Pandeiro.
Eu um pipoco foi bater em Porto Alegre. Se não for verdade, eu sei que o Chevette estava inteiro.
Quando entrou Pinto machucando a porta é onde. Foi um grau no meu som e ferragute da buzina.
Com a Abdias cheguei entrando de sol e me lasquei com Piazzolla e só parei lá na Argentina.
Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu Chevette, viu?
Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu Chevette.
Sou cabra da peste, sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu Chevette. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu Chevette.
Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu Chevette.
Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Eu sou lá de Campinas, sou cabra da peste. Não vou deixar você entrar no meu Chevette.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
E a gente continua, seguimos com Gente Nossa hoje, com a Axê Basílio conversando aqui com a gente, contando a sua história, apresentando a sua obra, né? E aí também, no Chevette. A gente voltando aqui, Axê, a questão do jornalismo, a gente conversou aqui agora há pouco, você disse que trabalhou em várias editorias, né? Você dividiu o esporte com cultura. Foi complicado trabalhar dessa forma? Porque dividir editorias é complicado, né?
Na verdade, na época de esportes, aconteceu uma coisa que eu iniciei escrevendo como colunista. No Caderno de Esportes, eu pedi ao editor da época, Expedito Madruga, do Jornal da Paraíba, uma coluna no domingo para escrever sobre futebol na perspectiva cultural, sem um compromisso com o factual. Eram mais crônicas em que eu refletia a respeito. Falava sobre pelada na época que eu jogava futebol, tentava estabelecer relações com cinema e futebol. Eu lembro de um texto que eu escrevi, e isso já deu, de certa forma, ele gostou e houve um retorno dos leitores, e eu fui convidado a escrever no Caderno da Copa de... vamos lá, a gente tá em 2014, 2010, Copa de 2006. Então, no Caderno da Copa do Jornal da Paraíba, eu dividi coluna com o Espírito também, mas nesse caso com uma perspectiva mais factual, que era os resultados dos jogos da seleção e dos demais, das demais equipes. Ok, nesse momento ela é até importante porque era uma participação que eu fazia no outro caderno. Passado a Copa, houve uma contingência interna do jornal e houve demissões. E eu permaneci no jornal com a condição de ficar nas duas editorias. E realmente foi muito difícil. Por que que é difícil? Porque, por mais que as pessoas acreditem que o Caderno de Cultura tenha menos trabalho, o jornalista de cultura, ele leva trabalho para casa. Ele está indo para o cinema, ele está trabalhando. Ele está indo para o teatro, ele está trabalhando. Ele leva um livro para ler. Então, a atividade dele não se restringe apenas ao ofício das 5 horas da jornada. Em geral, sempre ele leva trabalho para casa. E o Caderno de Esportes, idem. Então, tinha que acompanhar os jogos, tinha que ir a campo. E eu tive que descobrir todo um repertório diferente de abordagem de jogador, de treinador, que é diferente. O Caderno de Cultura é o caderno que todo mundo quer falar. O Caderno de Esportes, nem sempre o teu entrevistado quer abrir a boca. Sobretudo quando perde. Você está cobrindo um time de futebol, na época eu cobri o Botafogo, e o Botafogo estava perdendo muito. Aí era muito difícil ligar para o treinador no dia seguinte. Então teve uma coisa, um episódio muito interessante, eu lembro. O treinador era Neto Maradona. Na época a TV correu, transmitiu os jogos, eu estava acompanhando os jogos. E eu lembro que fui fazer um comentário em relação a uma mudança tática dele no segundo tempo, e isso enfraqueceu o time. Eu fiz uma avaliação toda, né? E fiz a pergunta para ele. Ele sabia que eu não estava em campo e fez a seguinte pergunta para mim: você estava em campo? Aí me desmoralizou, né? No jogo seguinte eu estava em campo, então ele tinha a obrigação de me responder quando eu ligasse para ele, o Botafogo ganhando ou perdendo. O Botafogo perdeu, eu liguei, ele me atendeu e teve que falar comigo.
Ó, sujo ofício, né? Agê, de onde é que vem a sua inspiração para os poemas? Né? A vida inspira, o olhar sobre o mundo, né? O mundo que influencia você. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Pois é, para mim é a forma de pensar.
Reflexão.
Eu tenho que entender e interpretar o mundo e refletir sobre ele. Tem um poema do Fernando Pessoa que ele fala que o que me sente está pensando, o que em mim pensa está sentindo. Eu não lembro muito bem. Geralmente eu pego para mim essa outra parte, que é justamente o que em mim sente está pensando. Eu acho que a poesia é uma maneira de eu tentar interpretar o mundo e colocar a minha voz em relação a ele. É essencialmente uma maneira de pensar o mundo, de refletir sobre ele. Uhum. Tem uma maneira como eu vejo. Uhum. Pessoas das mais variadas opiniões e ofícios a respeito. Não tem como falar sobre a poesia do modo geral. Eu posso falar sobre a que eu faço. A que eu faço é uma maneira de refletir sobre o mundo.
Tem algo bem interessante que eu estive acompanhando, algum material seu no YouTube, você falando sobre saudade.
Ah, sim.
Bem interessante, eu queria que você compartilhasse um pouco disso pra gente. É a primeira vez que você vê o mar, né?
É verdade, foi uma campanha publicitária em relação à saudade. Eu acabei lembrando dessa história quando eu vi o mar pela primeira vez. Eu tinha 15 anos, porque quem é de Campina Grande não tem a oportunidade de ir veranear, né? Em Camboinha, não tem acesso a isso. E foi uma circunstância muito especial pra mim, aos 15 anos ver o mar. E é um local que eu não localizo até hoje, não sei onde foi, porque tava... Viajei sozinho, meio errante e tal. E acho que saudade, de alguma forma, é isso. É um lugar que a gente sabe onde é que tá, mas não consegue acessar mais. Ele tá ali vivo e, ao mesmo tempo, tá distante. Ele tá perdido, mas ele tá intacto.
São essas experiências que contribuem para o teu trabalho?
Eu acho que o poeta, ele tem que falar sobre... Ele tem que se sujar com a história dele, com o tempo dele, com a voz dele, com o sangue dele. Não adianta tentar... ter apenas recursos técnicos, conhecimento retórico, conhecimento de aparelhagem, diversificação, aparelhagem de desmonte de uma tradição. É importante que ele imprima uma voz pessoal, e essa voz tem que estar suja, tem que estar contaminada do tempo dele, tem que estar contaminada da história dele. Então, poesia sem sangue, sem história, para mim, não me interessa.
Uhum. E como acontece esse estudo das suas influências, das referências que você tem?
Eu lembro que eu estava lendo Drummond e tem aquele poema dele, Poemas das Faces. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra falou: vai cá, você gosta na vida. Eu fiquei pensando, eu não tenho nenhum poema que possa me identificar como esse poema de Drummond. Então eu tive que encontrar na minha própria história referências, e isso, de certa forma, foi norteador para o que eu viesse escrever futuramente. Eu tenho que deixar a minha marca, e eu tenho que entender, também voltando para Drummond, que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Então, voltando ainda para falando de influência, acabando citando outros autores. Tem um livro que foi muito importante para mim, Cartas ao Jovem Poeta, do Rilke, Rainer Maria Rilke, que ele aconselha ao jovem poeta que, quando vê os poemas dele, ele diz o seguinte: você está escrevendo sobre o que está além do horizonte, nas montanhas, muito longe. É importante que você olhe para o que está no seu quarto, que está ao teu redor. Então, isso também, de certa forma, foi muito importante para mim. É evidente que os autores lidos ao alcance, num primeiro momento, são importantes, são fundamentais, são bem necessários. E esse primeiro livro que eu fiz com 18 anos é muito um reflexo dessas influências do que eu lia naquela época. Entre o que você herda, o que você recebe, o que você reelabora como voz pessoal, é um grande percurso. E muitas vezes autores são importantes, fundamentais, decisivos, e você não vê a marca deles no que se escreve, né? Drummond foi um autor muito importante para mim, mas não vejo uma filiação direta do que ele escreveu. João Cabral é um autor muito importante para mim, principalmente porque ele ativa dois universos com os quais eu tenho referência, que é a poesia ibérica e a poesia popular. O João Cabral, quando jovem, lia folhetos de cordel para os trabalhadores da Casa Grande, que ele era um filho de Casa Grande. A minha história é outra, eu não sou filho de Casa Grande. Se eu tivesse me filiar com a minha ascendência, eu estava entre aqueles trabalhadores que iriam ouvir João Cabral, trabalhadores iletrados que iam ouvir o cordel dele. Então eu tenho que refletir, não a história de João Cabral, uma voz de quem fala dentro da Casa Grande, mas uma voz que tenha, que seja condizente com a minha trajetória. A minha trajetória é justamente o barro de onde eu vim, de filho de, neto de um camponês, iletrado, analfabeto. De alguma maneira, isso tem que influenciar, tem que levar isso em consideração. Não posso desconsiderar de onde eu vim, o que eu sou, a história que me constituiu.
Uhum. Vamos falar aqui rapidamente, nosso tempo está passando, que é uma maravilha. O Astier, dramaturgo, né? Também trabalha com teatro, você escreve para o teatro. Qual a diferença desse seu texto para o teatro?
O texto do teatro, ele é muito diferente em relação à literatura, porque a literatura é um texto em si, ele termina em si. O texto do teatro, ele tem que ser escrito, vazado, para você deixar contribuição do diretor e contribuição do ator. Ele não pode ser um texto completo. E outra coisa, é um texto que se realiza no palco. Ele tem outros elementos que tem que ser levados em consideração, que não a leitura de quem está em casa e pode recorrer, se não entendeu, voltar para ler de novo. Então, a forma como ele é pronunciado, a maneira como ele é dito, a escolha das palavras, tudo é levado em consideração, que há alguém que vai falar esse texto, alguém que vai ouvir esse texto, e vai haver um diretor que vai colocar a contribuição dele, vai haver um ator que vai também incorporar algo seu nisso. Então é um trabalho de humildade, você tem que escrever um texto com linhas pontilhadas, ele não pode estar completo. E ele tem que ser, de alguma forma, significativo e importante nessa incompletude dele. O texto de teatro realmente tem essas limitações e naturezas muito próprias de para onde ele vai ser feito.
Uhum. Bom, gente, seguinte, tem música ainda, antes da gente nós nos despedimos. Eu queria que você preparasse, achei, um poema pra gente encerrar o programa, pode ser?
Sim, sim.
Mas antes, enquanto você procura, vamos ouvir música, agora com Xisto Medeiros, Só Por Ser e Estar.
Ah, a primeira composição da gente, a primeira letra que eu fiz.
Uhum.
Deu um carinho muito grande pra essa música.
Vamos ouvir então?
Carros, cortes, planos sangram, não há mais lágrimas. Eu desaprendi o céu e o chão, e as asas faltam. São as ruas, não meus pés que andam, eu sou estátua. Coração em contramão, perdeu a prática. Mas você, só por ser e estar, faz o meu olhar mais você, só por ser. Está, faz o sol voltar, mas você, só por ser e estar, faz o meu olhar, mas você, só por ser e estar.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Estamos de volta com o Chevette e tu, né? Conversando com o Márcio Basílio hoje aqui no Gente Nossa. Estamos já no finalzinho do programa, tempo estourado, mas eu quero saber uma coisa de você. Você é autocrítico?
Muito. Essencialmente.
É, são perguntas que passam assim rapidamente, a gente não tem tempo. Esse é o Achie que esteve aqui com a gente hoje. Agora eu queria, Achie, que você deixasse pra gente uma mensagem, né? Uma mensagem assim pra quem gosta de poesia, pra quem não conhece, ou que não é muito chegado na poesia, mas eu queria que você deixasse uma mensagem pra todos nós.
Acho que poesia tem duas vertentes. A primeira é até quem faz poesia que não é boa, que aquela considerada ruim, ele está se colocando no mundo como um poeta. E isso já tem a sua beleza, já tem o seu valor, já tem a sua força. E eu incentivo que haja poesia de todas as formas. Há quem quiser se dedicar como um projeto integral, que não desista e que não tenha pressa. Uhum. Porque é algo que vai acompanhá-lo durante a vida inteira.
Muito bem. Eu queria agradecer muito a sua presença, viu, por você ter atendido aí o nosso chamado.
Obrigado.
Você que é homenageado. E se você está aqui, com certeza, porque tem méritos para isso, viu?
Muito obrigado a todos que me convidaram. É uma satisfação imensa estar aqui. Emocionante estar de volta, encontrar com a minha mestra agora.
É porque vale ressaltar que você é filho daqui, né?
É.
Do curso de comunicação social.
Fui aluno dela num laboratório... De outras condições, né? Da década passada.
Uhum. Acho que todos nós passamos por esses laboratórios da vida. Então, Achie, muito obrigado, viu?
Obrigado.
Valeu mesmo por sua presença aqui.
A toda a equipe.
Valeu. Essa foi mais uma edição do programa Gente Nossa, uma realização do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, contribuindo para a construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura. O programa de hoje teve a locução de Jorge Silva,
também de Jordane Matias, com a participação de Vitor Posse nas redes sociais.
Muito bem. Agora, antes de nós encerrarmos aqui, lembrar que a nossa equipe que trabalha para que o programa aconteça, né? Estiveram hoje na produção Amanda Freire e Keliane Barbosa.
Na reportagem, Keliane Barbosa. Na edição, Giordani Matias.
Criação e arte, Emanuel Messias, Giordani Matias e Luan Marcos.
No áudio, Elvis Guimarães e Giancarlo Galdino.
Na transmissão, Gustavo Silva.
Na edição-chefe, de Giordani Matias.
E a coordenação e supervisão da professora Gorete Sampaio. Axiê, para encerrarmos, temos um poema aí. Qual foi que você escolheu?
Eu escolhi um poema chamado Soneto.
Então, para encerrar, é com você.
A mulher com que sonho peregrina sobre becos de pedra e de volúpia. Há um mar que lhe ronda a dinastia dos cabelos ao vento. Fiz de bússola o barulho de um búzio que desfia o desespero de seus pés. Vem dúbia, dói o céu da paisagem aberto em via como fenda de fogo em flor e fúria. Quase toco no longe que ela ensina o azul que há em torno desta busca enredava os meus passos. Armadilha que traçava os caminhos desta dúvida. Toda volta é vertigem. O chão sumia ao redor da mulher que foge nua.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.